África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Porquê é que o homem submeteu ao longo da história a mulher? E porquê é que a mulher aceitou por muito tempo essa submissão? Existem teorias que explicam isso? São perguntas que, no âmbito de uma longa entrevista sobre questões de género, a colega Elisa D'Ameto, do programa brasileiro da nossa emissora, submeteu à professora Marlene Neves Estray.
Existem inúmeras teorias, todas elas com grandes críticas que se fazem a isso. Por exemplo, existe aquela teoria que já está completamente defasada, a história do homem caçador, né? Essas teorias dizem que o fato dos homens irem caçar, não é? E terem que, pela sua fragilidade humana, terem que colaborar entre si, isso propiciou o surgimento da linguagem, da colaboração, do sentimento de masculinidade, de condução e liderança das outras pessoas que participavam, que no caso seriam as mulheres e as crianças, ou as pessoas mais idosas que não podiam sair nas ações de caça, não é? Para dar alimento para os pequenos grupos, para a horda primitiva, não é? Só que outras teóricas, principalmente teóricas feministas, elas mostram que o fato de sair a coletar alimentos na natureza propiciava exatamente o mesmo tipo de ação, que é de colaboração, de comunicação, da criação e o desenvolvimento da linguagem, não é? E também a necessária participação das mulheres, porque aqueles grupos, né, eram muito frágeis. O ser humano é um dos seres mais frágeis dos seres vivos. A nossa pele é frágil, nós não temos garras, nós não temos presas para morder a carne de outros animais, não é? Nossa velocidade frente a alguns animais é muito pequena. Enfim, nós éramos e não somos mais porque nós desenvolvemos técnicas para nos proteger dessa vulnerabilidade, né? E a gente realmente teve que lutar contra essa vulnerabilidade e foi isso que nos transformou mais ou menos em donos do mundo, né? E olha só o que a gente está fazendo com esse mundo, a gente está destruindo esse mundo, né? Então, as teorias são inúmeras. O problema é que, por exemplo, uma das teorias dizem que as mulheres, elas são mães de filhos e filhas. E o fato de serem mães faz com que exista essa tendência a igualar as pessoas, né? A não submeter as pessoas. Só que frente a uma outra parte da humanidade que pretende estabelecer esse domínio sobre os outros, a igualdade acaba sendo vencida, né? Porque quando a gente propõe a igualdade, a gente propõe que as pessoas valham a mesma coisa, né? Tem o mesmo valor. Enquanto que quem pretende submeter os outros também não vai deixar de lançar mão de ações e estratégias de submetimento que podem ser muito cruéis e acabam submetendo as outras pessoas, né? Então, num certo sentido, mais ou menos seria, não gosto de fazer essa relação, mas é mais fácil fazer o mal ou submeter e querer o domínio sobre o outro do que aceitar o outro como parceiro e como igual, entende? Então, essa situação feminina de ser mãe de homens e mulheres talvez tenha sido o seu problema. Mas eu diria que isso não é um problema. Isso deveria ser assim que as coisas deveriam acontecer. Que homens e mulheres valessem a mesma coisa. Fossem tão importantes uns quanto os outros. Mas quando a gente trata com estratégias que não pensam assim, fica difícil de transformar a igualdade naquilo que é para todos. Também as mulheres são seres humanos, elas também aprendem a ser dominadoras, aprendem a usar estratégias equivocadas, né, para conseguir aquilo que querem. outra questão é que nós, seres humanos, nascemos em aberto na realidade. Né? Nós não temos uma natureza já pré-estabelecida. A gente aprende a ser aquilo que é convivendo com outros seres humanos. Se a gente vive no meio de pessoas que acreditam na igualdade, é bastante provável que as pessoas que fazem parte daquele grupo vão acreditar nisso também. Agora, nós nascemos num mundo que dificilmente a gente vê que a igualdade é o valor mais importante. Né? Nós temos outros valores, quase todos eles é de domínio de uns sobre os outros. Se a gente nasce nesse tipo de sociedade, é bastante provável que a gente vá acreditar nisso também, não é? Por isso que é importante a conscientização. A conscientização de homens e mulheres numa direção de paz e de igualdade, coisa que ainda nós estamos longe de alcançar. Por isso que o trabalho desses movimentos sociais é tão importante ainda. Esse trabalho é fundamental, embora digam que já não é mais necessário isso. Eu acredito que ainda é extremamente necessário. Eu acho que esse trabalho ainda é extremamente necessário, de buscar a paz e a igualdade.
Em relação a movimentos feministas, existem diversos movimentos e nem todos reivindicam a mesma coisa. A senhora poderia dar um panorama?
Sim. Bom, é por isso que hoje em dia nós não chamamos mais de o movimento feminista, mas de os movimentos feministas. Por que isso? Porque não existe um único movimento que dê conta de todos os interesses, por exemplo, de todas as mulheres. Tá? O começo dos movimentos feministas tinha essa intenção de ser universal, tá? De abranger a todas as mulheres. Só que começou como um movimento de mulheres brancas, de classe média, e que não estava pensando nas necessidades das outras mulheres que não eram nem brancas nem de classe média. Né? Então, existem vários movimentos. O que une todos esses movimentos é realmente a busca da igualdade, não no sentido que homens e mulheres tenham que ser iguais, mas terem as mesmas oportunidades, terem as mesmas possibilidades de viver com uma qualidade de vida razoável. E, novamente, eu já digo que a gente está muito longe de alcançar isso aí, porque existem mulheres ricas, existem mulheres brancas, existem mulheres negras, existem mulheres com nível educacional elevado, outras que ainda são analfabetas, e compartilham todas essa necessidade de, pelo menos em relação aos homens, de alcançarem a igualdade. Não esquecendo que entre elas mesmas não existe igualdade.
Era, portanto, a investigadora brasileira sobre questões de género, professora Marlene Neves Estrai, entrevistada por Elisa D'Ameto. Quanto a nós, recordamos-vos, amigas e amigos ouvintes, que África Vozes Femininas estará de novo convosco este domingo e ouvireis a religiosa portuguesa Maria Isabel, missionária em São Tomé e Príncipe, que estabelece um paralelismo entre a família naquelas ilhas do Golfo da Guiné e a Moçambique, onde esteve vários anos ao serviço da Igreja.